Muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 32. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e nesta série eu sou igual aqueles fazedores de tenda de Lost. Sou só coadjuvante, só tô passando atrás da câmera, atrás dos protagonistas, entendeu?
Aqui é o Mark e João é o cara.
E aí, galera, aqui é o Alex. E, cara, ontem eu precisei estudar até 5 pra meia-noite.
Olha, só isso?
Só isso?
Tipo, 5 pra meia-noite, não tem alguma referência aí?
Eles não leram Malgo.
Não, não li Malgo. Quem que é Malgo?
Vi Malgo, chamada pra meia-noite.
Eu logo vi que tinha alguma referência. Eu até pensei na chamada pra meia-noite. Pessoal, vocês perceberam que a internet do Alex tá uma porcaria. Por isso que ele vai se mudar pra Alemanha, não aguenta mais os serviços da Oi, né, Alex?
Eles até atendem no Twitter, mas não funciona.
É, né? Mas não funciona. Pessoal, a gente volta então com a série Plenitude dos Tempos, o segundo episódio. Tivemos aí um primeiro episódio muito bacana, como uma introdução à escatologia. E agora, neste episódio, a gente quer se propor a estudar um pouco de apocalíptica e também o livro de Apocalipse, uma introdução. Muitas pessoas têm mandado dúvidas referentes a versículos e capítulos do livro de Apocalipse. Não é bem essa a nossa intenção, mas a nossa intenção é justamente ser um panorama da escatologia, um panorama da apocalíptica e também do livro de Apocalipse. Papel e caneta na mão, porque vai começar mais um BTcast. Mas para tudo, antes de começarmos, né, já estou aqui tão ansioso para falar de apocalíptica que eu esqueci. Nós temos aqui, queremos agradecer a todas as pessoas que compareceram no BTD e Malhação Teológica, que aconteceu no dia 14 de julho na Livraria Midas. Tivemos ali 80 pessoas, foi uma noite bem bacana, né? Eu, Mac e Alex, Gandra e Samuel, dois convidados, estivemos ali respondendo as perguntas da galera. Teve muita pergunta boa, a discussão rendeu pra caramba, tanto que assim, faltou tempo pra tanta pergunta, tanta resposta, tanta reflexão.
Vamos procurar melhorar esse formato cada vez mais, introduzir coisas novas, né? A gente tá pensando aí coisas para melhorar o BTD. A gente não pode deixar aqui também de agradecer a equipe técnica, né? O próprio Tobias, que tava lá.
Michel batendo foto. O Tobias cuidou do som, a coisa mais ingrata do mundo o Tobias fez, né, cara?
O nosso querido Marlon estava lá presente, o nosso webmaster, né?
Olha aí, que ficou todo bobo com os elogios, né? E que legal, mas o cara merece. Tava lá ele, a namorada, pô, a Stefani chegou ali depois batendo fotos. Agradecer aos convidados, né? O Samuel e Gandra, que estiveram ali também respondendo as perguntas da galera. Poxa, enfim, pô, quem mais trabalhou agora? Temos que falar todo mundo, né, cara?
A própria estrutura da Midas, né? Fornecida pela Midas, que tava show de bola também. O espaço deles lá é bem legal.
E sem contar que o Mac pôde conhecer o Alex.
É verdade. Deu pra ter um encontro real pela primeira vez. A internet funciona pra alguma coisa, hein?
Olha aí, viu? Pra alguma coisa boa ela funciona. Mas, pessoal, foi muito bacana, como o Mac já frisou. Foi o primeiro. E o primeiro sempre tem algumas coisinhas, umas falhinhas. A gente até conseguiu transmitir esse via Twitchcam, mas só uma câmera. O próximo a gente quer montar uma estrutura um pouco melhor, com duas ou três câmeras. Só que tudo isso demanda pessoas que entendam, demanda dinheiro, e a gente gastou o mínimo possível de dinheiro nesse BTD, assim, o mínimo mesmo. Mas foi uma noite bem interessante, a galera tá pedindo bis. E, pessoal, a gente quer melhorar pra você. Então, valeu a todos que participaram e trabalharam no BTD. O nosso muito obrigado a todos que compareceram. Eu quero mais ouvintes do BTcast lá no BTD. Pessoal que é aqui de Joinville, região, quero que você compareça no próximo, porque foi muito legal. E assim, é a garantia, pessoal, o próximo não vai acabar 9h30, porque quando a gente tava esquentando, a gente teve que acabar, porque a estrutura, né, a Midas tinha que fechar 10 horas, mas já tô em negociação com o Paulo, o dono da Midas, e a próxima vez, meu amigo, não vai ter hora pra acabar. É até os neurônios estiverem de pé, entendeu? E é claro, queremos agradecer também. A gente não tá mais lendo e-mails aqui, até pra ganhar bastante tempo, mas a todos vocês que mandaram e-mail, que comentaram, entraram em contato através do próprio blog, gente, obrigado mesmo pelo carinho, por pagarem o nosso salário. A gente agradece muito mesmo a participação de vocês. E comentem, nem que seja pra dizer legal, cool, low, né? Aqueles comentários assim. Não, nem que seja pra ser assim, pessoal. Comentem lá, a gente fica feliz quando a gente vê pessoas comentando e principalmente quando a pessoa interage, faz pergunta, deixa dúvida, dá a sua opinião. Olha, sempre um de nós três estamos
trola.
Lá. Trola, tá valendo, né? Então assim, sempre um de nós três estamos lá respondendo aos comentários, ok? Então muito obrigado mesmo, você que tem levado o bibotalk.com.br para a frente. E você que assina o feed, de vez em quando a gente quer convidar você a acessar o blog, afinal, a gente também escreve algumas coisas por lá, beleza? Então, sem delongas, sem enrolaceira, vamos ao segundo episódio da série Plenitude dos Tempos.
Muito bem, pessoal. Olha só o que nós temos aqui hoje. Nós pretendemos abordar aqui duas coisas muito importantes que diz respeito à escatologia. A primeira delas é abordar a apocalíptica em si, ou seja, o gênero literário e tudo mais. E depois, num segundo momento, nós vamos falar um pouco do livro do Apocalipse, né? O livro canônico, aquele que está lá como último no Novo Testamento ou na Bíblia em si. Olha só o que a gente tem a respeito da apocalíptica. O que a gente sabe disso, o que a gente pode colocar para vocês ouvir. É uma literatura que ela inicia lá por 200 antes de Cristo, mais ou menos, e ela vai até 200 depois de Cristo. Nós encontramos aí uma proliferação de literatura apocalíptica entre esse período, entre 200 AC e 200 DC. Ela surge principalmente num contexto de perseguição, de
opressão política.
De opressão política, exatamente. É quase como se fosse uma forma de extravasar toda aquele jugo que estava sobre a comunidade na época, né? Comunidade judaica, por assim dizer. Aí a gente precisa dizer algumas coisas aqui importantes. O fato de termos essas literaturas apocalípticas que não são canônicas, todavia nós encontramos esse gênero literário, que é o apocalíptico, em livros canônicos. Por exemplo, a gente vai encontrar isso em Isaías um pouco, em Ezequiel, em Daniel. Esses livros são livros proféticos, eles não são todos de gênero apocalíptico, né? Apenas algumas porções desses livros canônicos é que algumas vezes esses autores vão se utilizar de gênero apocalíptico, de literatura apocalíptica, tá? Que isso fique bem entendido. Outra coisa bem legal é que, apesar das semelhanças, né, simbolismos, visões, mediadores angelicais, expectativa de julgamento divino, a gente vai falar de Apocalipse depois, mas o Apocalipse de João, ele se distingue por ter um aspecto profético que os apocalípticos não canônicos não tinham. Por exemplo, o Apocalipse de João, ele não é um pseudônimo, e os apocalípticos não canônicos, eles se utilizam de nomes algumas vezes que, na verdade, não reflete a autoria verdadeira. Os apocalípticos não canônicos também são vaticina ex evento.
Eita, nós!
Olha só que beleza,
hein? Tá bonito isso, hein?
o que quer dizer
Xepa.
Isso? O que quer dizer vaticina ex evento? Previsões do evento, do resultado, ou seja, uma reconstrução de eventos passados como se fossem profecias futurísticas.
Tipo assim, o cara assiste o Jornal Nacional, as Torres Gêmeas dos Estados Unidos foram atacadas por dois aviões. Aí no dia seguinte o cara escreve, eis que vejo numa visão que dois aviões... Mas pra entender é mais ou menos isso, né?
É mais ou menos isso, é uma visão incrementada de um evento passado que já ocorreu, né?
Isso.
Então, ó, você vê que a gente distingue o Apocalipse de João dos apocalípticos não canônicos.
Mas o Apocalipse de João é literatura apocalíptica, ainda isso. Que tenha essa distinção.
Sim, sim, é essencialmente literatura apocalíptica. A gente fez até um link aqui com alguns livros proféticos que eu citei anteriormente, né? Proféticos canônicos, como Isaías, Ezequiel e Daniel. E aí a gente precisa fazer uma distinção, que inclusive até mencionei alguma coisa no primeiro Plenitude dos Tempos, que é a respeito da distinção entre profético e apocalíptico. Isso é importante dizer porque não são dois gêneros equivalentes, são dois gêneros literários distintos, ainda que nós possamos encontrar um inserido no outro, o que dificulta bastante às vezes fazer uma certa separação entre os dois, tá? Mas contudo há diferenças bem distintas entre esses dois, entre o profético e o apocalíptico. A gente poderia dividir aqui essas distinções em duas partes, em conteúdo e em forma. Em conteúdo, a gente pode fazer algumas separações no seguinte sentido. O elemento de predição é mais pronunciado e se relaciona assim, com períodos mais vastos, tendo um alcance maior de condições gerais do mundo no apocalíptico.
É uma coisa mais global.
Isso. No gênero literário profético, isso é mais territorial, mais local.
Tem um autor chamado Ringren que ele define apocalíptica como aquilo que se ocupa com a revelação de mistérios acerca do curso do mundo e, acima de tudo, acerca do fim dos tempos e do fim do mundo. Isso. Então, uma perspectiva maior do todo.
Aqui eu acho interessante que o Carlos Messers fala, na sua introdução ao Apocalipse, que ele diz assim que o contexto histórico influencia esses gêneros literários. Pra galera entender, o gênero literário da profecia, digamos assim, ou a profecia, ela é muito forte num contexto onde Israel é uma nação, é tudo bem controladinho, entendeu? Existe o rei, Israel tem paz política, é dono do seu próprio nariz, governa o seu povo. Então aí tem a profecia, onde o profeta aponta o dedo na cara do rei, aponta o dedo na cara do sacerdote e fala o seguinte: vocês precisam se voltar para Deus, o povo precisa se voltar para a aliança. Por isso então tem a profecia. É como se fosse uma coisa assim interna. A profecia, ela tem esse caráter bem interno e restrito ao povo de Israel. Uhum. Só que quando o povo de Israel começa a virar cativo, né, a partir de 722, a primeira leva já some, né, o reino do norte desaparece em 722, é sobre o poder da Assíria. Aí depois tem 587, o reino do sul também começa a virar cativo dos babilônicos. Então o que acontece? Aí o povo de Israel começa a ser disperso e não é já mais uma nação. Ele já passa a ser um povo cativo, onde quem governa eles é um rei pagão, quem está determinando até as regras religiosas é um sacerdote comandado por este rei pagão. Então não tem mais sentido ele falar para este rei: você precisa se voltar à lei do Senhor. Então é nesse contexto de opressão por parte de outros povos é que surge a literatura apocalíptica. Ou seja, dando uma esperança para o povo de que Deus ainda está no controle e é soberano sobre todas as nações. Mas daí já ganha mais esse caráter global. Porque eu não estou falando só aqui para o meu povinho, para a galerinha do gueto, para o povinho de Israel. Agora a coisa é global. São outras nações que estão nos oprimindo. Não é mais o nosso rei, não é mais o nosso sacerdote. E aí se explica até o uso de muita figura simbólica, de muita metáfora. Porque já pensou se o cara, se o opressor lesse aquilo e entendesse de primeira: pô, esse cara aqui tá falando de mim, corta a cabeça.
Até acho que tem uma conexão, essa questão global, mundial, né? A revelação acerca das coisas do fim e um chamado ao arrependimento como uma maneira de chamada também ao consolo dessas pessoas que estão atribuladas. Se você pensar, por exemplo, os capítulos que contém gênero apocalíptico nos evangelhos, né? Marcos 13, Mateus 24, ou mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 2, ali, seguintes, as cartas, né? Elas contêm chamado ao arrependimento e consolo às pessoas que estão sendo atribuladas por esses poderes políticos que estão oprimindo, né?
Aliás, uma das diferenças em conteúdo também entre profético e apocalíptico é o fato de que os proféticos, a referência ao Messias, quando aparece, são bem menores do que nos apocalípticos. Nos apocalípticos, referem-se ao Messias de uma forma muito mais ampla, né?
Até porque o centro da consumação da história está na pessoa e na obra de Cristo.
Até o próprio dia do Senhor tem características diferentes, né? Se nos profetas o dia do Senhor é aquele dia em que o Senhor vai julgar o próprio povo iníquo, os reis e sacerdotes iníquos, é na literatura apocalíptica que ele começa a ganhar o sentido global, que vai ser o mesmo utilizado por João, né? Onde, como a gente falou no primeiro episódio, é onde Deus vai passar a régua, né?
É bem menos corrente o uso do dia do Senhor nas profecias vetrotestamentárias num contexto mais amplo, né? Como tu disse, realmente num contexto mais local e regional, né? A outra coisa, a profecia contém um caráter mais exortativo do que o apocalíptico. A gente consegue ver isso nas profecias do Antigo Testamento, que elas são usadas geralmente para dar uma pranchada na orelha do povo de Israel. O apocalíptico já não é tanto nesse sentido. Escatologicamente falando, a profecia trata do destino de Israel e das nações gentílicas também. A profecia, ela tem esse sentido. O que, que vai acontecer com a nação de Israel? O que, que vai acontecer com os gentios? Porém, elas contêm muito pouco conforto pro além-túmulo, coisa que o apocalipse vai dar mais ênfase, né? Vai trazer essa questão do porvir, né, do estado eterno e tal, o apocalíptico, ele é mais avançado nesse sentido. Ele mostra doutrinas como, por exemplo, da vida futura, novos céus e nova terra, fim do mundo catastrófico, cataclismático, né, coisas que as profecias praticamente não abordam.
E aí que eu acho interessante a gente perceber essa dinâmica humana da Bíblia, né, e como Deus foi escrevendo a sua palavra a partir mesmo da própria história da humanidade, porque se o ouvinte está atento a tudo que a gente falou até agora, deu para perceber bem como condições históricas, como questões concretas, influenciaram diretamente na produção dos textos bíblicos. E quando a gente tem um povo que está ali vivendo no seu reinado, aquilo que Deus tinha prometido aos seus pais, é uma linguagem, voltemos para a aliança. De repente, parece que tudo aquilo que Deus tinha prometido foi por água abaixo, ou seja, o povo abandonou a lei, as questões agora são outras. Então a literatura apocalíptica, ela procura responder às novas questões sociais levantadas pelo povo. Porque as perguntas do povo que vivia nos tempos dos profetas já não eram mais as mesmas perguntas do povo que vivia escravo na Babilônia ou até mesmo o povo que estava voltando da escravidão e ainda assim não deixando de ser escravo, porque o Israel nunca mais teve aquela liberdade de governo como tinha no tempo dos reis, né? Até Salomão, Jeroboão, Roboão e todos os demais reis do norte e do sul. Então, essa nova condição histórica do povo gerou novas perguntas. E daí surge a literatura apocalíptica, que, diga-se de passagem, acho que até o Mark comentou, teve muita literatura apocalíptica nesse período aí de cativeiro e pós-cativeiro. Pena que só Daniel, no Antigo Testamento, foi canonizado, que é considerado uma literatura apocalíptica. Mas teve muita produção. E daí isso aí são os apócrifos e pseudepígrafes.
Tem vários capítulos de Ezequiel também que são apocalípticos.
E alguma coisa de Isaías também, mas embora seja um pouco controverso, mas enfim. Daniel é mais proeminente.
Zacarias também. Encontrei um autor que diz que Zacarias também tem, até por causa dos paralelos com o livro de Apocalipse.
E depois a gente vai encontrar essa literatura ainda proliferando depois de Cristo, né? Com literatura apocalíptica de Pedro, por exemplo. Enfim, tem vários autores.
Ah, com certeza. Né? Apocalipse de Baruque, Enoque, Etíope.
O Apocalipse de Baruque é cantado.
Como assim?
Agora foi uma piada. Tem o Paulo César Baruque.
Ah, meu chapéu.
Mas olha só, pra gente dar continuidade aqui, eu tava fazendo essa distinção até agora entre conteúdo e forma. Falei sobre conteúdo, agora falando um pouco sobre forma. As visões nas profecias são mais implícitas e subentendidas do que descritas, como é o caso dos apocalípticos, né, onde há uma descrição muito mais rica das visões. Por exemplo, lá em Isaías, só descreve uma vez o que viu, que é o capítulo 6, sem predição, mas com exortação. No apocalíptico, a visão é veículo de predição. Então nós temos predição no apocalíptico, mas ela usa visão para levar essa predição, esse conteúdo preditivo. Por exemplo, em Ezequiel nós temos visões, mas apenas uma delas é de predição, que é a do Vale dos Ossos Secos. Aquela visão que Ezequiel tem dos quatro seres, se vocês estiverem lembrados, não é uma visão de predição.
Qual é o capítulo?
Do Vale dos Ossos Secos é o capítulo 37.
E o capítulo 1 também não entra, porque ali o cara tava cheio da erva, né, no capítulo 1 ali.
Empolgante.
Não?
Não, a questão é a relação entre visão e predição. Né?
Ah, tá, desculpa aí.
Na profecia, por exemplo, a simbologia é mais natural, é um pouco mais orgânica, e no apocalíptico é mais discricionário, como eu falei. Os apocalípticos têm um aspecto muito mais fantástico, muito mais deslumbrante, irreal, terrível, que a profecia não tem, tá? Então esses são alguns aspectos, distinções de forma entre profecia e apocalíptico, tá?
Ô, discricionário não seria descritivo?
Não existe discricionário?
Seu analfabeto!
Não sei, acho que... Acho que não.
Se nós pudermos fazer uma classificação geral a respeito das principais características da literatura apocalíptica, nós teríamos alguns pontos no seguinte sentido. Por exemplo, o Bibo já falou muito bem aqui sobre significação histórica. Isso é uma grande característica de literatura apocalíptica. Por quê? Porque estava acontecendo alguma coisa na história num determinado momento, surgem literaturas apocalípticas justamente para lidar, como o Alex também falou, para lidar com o conforto daquelas pessoas naquela época, né? Para lidar com algumas questões de forma velada, que só os seus leitores teriam acesso, né? De forma que houvesse um significado histórico muito grande para os seus leitores ou para a sua audiência, né? Nós temos a questão dos pseudônimos. Literatura apocalíptica não canônica, né? É praticamente pseudônima, ou seja, as pessoas que estavam escrevendo se utilizavam de outros nomes que não os seus próprios, né? Até para dar uma certa credibilidade aos seus escritos. Nós temos a questão de visões. Os apocalípticos contêm visões. Nós temos a questão de predição também nos apocalípticos. Nós temos a questão de símbolos, que eu acho que é uma das características mais latentes dentro do apocalíptico, que é toda aquela simbologia.
É, isso eu acho uma característica bem bacana da literatura apocalíptica. E, na verdade, aquilo que eu acho interessante e que é uma marca forte da literatura apocalíptica é que ela também confunde, porque os autores apocalípticos utilizam muitas figuras e símbolos da sua época, que hoje em dia fica complicado pra gente. Falando do próprio Apocalipse de João, cara, tem coisa ali que não faz o mínimo sentido pra nós, que pra nós fica difícil a gente conseguir se situar. É como se eu, numa profecia hoje, utilizasse a ideia de um iPad, por exemplo, num escrito profético meu, e isso caísse, digamos, na mão de alguém do passado. É óbvio que alguém do futuro saberia distinguir, mas pra vocês entenderem, pô, o cara tá falando de algo que cabe na mão, que tem acesso ao mundo. Já pensou? João lendo uma carta nossa e na palma da mão a pessoa tem acesso ao mundo. Pô, o cara não vai saber do que eu tô falando. Eu tô usando uma figura, uma imagem de algo agora do meu tempo. Isso, como característica da literatura apocalíptica, também acaba complicando um pouco a nossa vida hoje. Porque nem sempre ele utiliza também aquela linguagem do dia a dia, como era o profeta, como tu já frisou. Ele utiliza uma coisa até diferente, mas utilizando imagens que talvez o pessoal fosse entender. Por exemplo, quando o João fala da besta, acho que ele fala sete chifres.
Isso.
Ele faz referência às sete colinas da cidade de Roma. Então, para bom entendedor, meia palavra bastaria. Mas a gente até, para sacar o que o João está dizendo, tem todo um estudo da história, da geografia. Então, transmitir isso por meio de visões e símbolos era justamente trazer um conforto até de maneira velada. Só os seus destinatários puderam entender plenamente, né, o que João e outros autores apocalípticos estavam escrevendo.
É porque, Bibo, as simbologias utilizadas na apocalíptica do Apocalipse de João, por exemplo, elas retomam uma série de outras simbologias bíblicas e também da maneira com que o povo judeu pensava. Então era natural que os cristãos tivessem conhecimento do Antigo Testamento e por isso conseguissem fazer as pontes entre o Apocalipse de João e a literatura do Antigo Testamento, o que não seria comum se um grego não cristão recebesse o Apocalipse de João, ele, sem conhecimento do Antigo Testamento, não compreenderia o que estava ali escrito.
Até uma coisa que eu acho interessante a gente fazer o link, pô, por que que João não escreve com a clareza que Lucas e Paulo escreveram, por exemplo? Tu lê ali, tu quase entende tudo, né? E aí vem a questão do contexto histórico. O contexto histórico em que Paulo e Lucas redigiram seus escritos, o Império Romano até que estava favorável ao cristianismo, em certo aspecto. Mas quando João vai escrever o seu Apocalipse, o contexto é completamente diferente, onde ele não poderia chamar, assim, o Império Romano de inimigo tão na cara. Então, por isso, ele utilizando os símbolos para passar a mensagem para o povo.
Isso.
Teria que ser meio velado, assim, né?
Ele é velado para quem não está inserido no contexto, né?
Isso, exatamente.
João, é permitido para ele ver alguns lampejos, alguns raios da luz da glória. Então, eu vejo que isso é maravilhoso demais, talvez, para ele compreender com a sua racionalidade limitada, que nós também temos. E aí ele tenta realmente traçar alguns paralelos com aquilo que é natural, né? Ou com aquilo que pertence à luz da graça, da revelação nas escrituras. E aí talvez ele utiliza de paralelos também bíblicos no Antigo Testamento, Daniel, Ezequiel, prioritariamente bíblicos, né? Se for ver, João não se utiliza de paralelos extracanônicos.
Sim.
Isso é um dado importante.
E até é interessante trazer essa figura, ou melhor, trazer esses dados e essas imagens do Antigo Testamento. É interessante que o povo saiba que o Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que está agindo agora contra o Império Romano e contra todos os poderes do mal e tal, que até acho que é uma característica que o Mark vai trazer, essa oposição entre o bem e o mal e tal.
Para complementar com um dado estatístico, isso que o Alex acabou de falar, dos seus 404 versículos, pode-se encontrar referências do Antigo Testamento em 278 deles, no Apocalipse.
Caraca, é, isso reforça bastante mesmo, essa ideia. Exatamente. De que o Deus que agiu no AT é o mesmo que está agindo agora em nosso favor.
Eu encontrei aqui 85 alusões a Daniel e 107 a Ezequiel.
Olha aí,
eia,
é bastante coisa mesmo. E ainda, nessa questão de características principais, só para fechar essa lista, um último ponto seria a questão do elemento dramático, que a gente vê que no Apocalipse isso é muito forte, isso é muito latente, né? De forma que há descrições envolvendo todo mundo entrando em colapso, todos os povos entrando em juízo, e essa questão que o Alex estava mencionando até agora, existe essa questão da luz, né? De que o Apocalipse ele é claro para quem o ouve e tal. Todavia, a gente sabe que até na história da igreja, o Apocalipse, justamente por esse elemento dramático, foi usado como um jugo em cima daqueles que não tinham essa luz, pra subjugar o povo como forma de cabresto por motivos particulares e tal, né?
Não, mas isso até hoje, né, Mark? Quando se fala de Apocalipse, quando tu vê o título Apocalipse num cartaz de filme, num cartaz de livro, qual que é a temática do livro? É destruição, é morte. Por exemplo, quando chove muito aqui em Joinville e começa a dar aquelas enchentes, qual é a expressão que a gente vê na boca do povo? Cara, tá acontecendo Apocalipse aqui, cara.
É, isso aí.
É, então sempre é utilizado em contexto negativo. E, cara, e o efeito pretendido pelos autores e pelo próprio Deus é justamente ao contrário.
É interessante que eu vejo às vezes umas piazadas meio underground, assim, se convertendo. Aí você vai dizer pra eles, começa lendo, meu querido, o Evangelho de Lucas. Começa lendo a carta de 1 João. Daí o cara, não, eu quero começar lendo Apocalipse.
Isso, isso mesmo.
Ah, se ele soubesse. É.
Não, seria excelente, né? Só que sem o pano de fundo de todo o resto da escritura, você fica perdidaço no Apocalipse. E mesmo muita gente que leu toda a escritura fica perdidaço no, sim, Apocalipse. Não é fácil.
Tem gente que grava podcast e é perdidaço? Everyone!
Quem não é, né, cara? Quem não é disso, né? Não é fácil. Até essa é uma das questões que dificultaram a inclusão do Apocalipse no cânon do NT, né? Porque por muito tempo houve uma discussão sobre se o Apocalipse deveria ou não figurar entre os livros do Novo Testamento por causa da dificuldade de compreensão das figuras.
Até já que a gente tá falando de Apocalipse, então a gente já pode entrar aqui no mérito do livro em si. Primeiro, tem a questão da autoria. Acredita-se a autoria a João o Apóstolo, mas já se contesta a autoria desde os primórdios da igreja. Dionísio foi um dos que mais contestou a autoria do Apocalipse. O Eusébio também contestou em alguma medida. Então daí, isso já é um dos motivos por que se contesta a autoria, por que se tem problemas no decorrer da história da igreja com o livro do Apocalipse. Pô, já se contesta até a autoria, que dirá os outros pontos do Apocalipse. Questão de destinatário, a gente já até já abordou um pouco aqui, que primariamente eram os crentes perseguidos do primeiro século, principalmente as sete igrejas a qual é endereçada, né? Aqui entende-se sete igrejas como um símbolo da completude de todas as igrejas da época, porque não existia só sete igrejas na Ásia. Aliás, o número sete, ele é bem proeminente no livro do Apocalipse. Todavia, a gente sabe que o livro do Apocalipse, ele tem um caráter para os crentes de todas as épocas, tá? A data também é motivo de contestação. O que se concorda é que o livro foi escrito em meados de 96 d.C., no final do reinado de Domiciano. Porém, há quem argumente que a data certa seria lá por 69 ou antes até, depois de Cristo, no reinado de Nero, porém a que prevalece é de 96 depois de Cristo.
Eu acho interessante o seguinte, toda essa discussão de autoria é interessante e tudo mais, mas nenhum livro bíblico tem tanto interesse, claro, cartas de Paulo tem, mas nenhum outro livro tem tanto interesse em dizer assim a respeito da sua própria autenticidade, inspiração e credibilidade como o finalzinho de Apocalipse, né, que fala que não pode ser tirado nenhuma letra, né, nenhum ponto, e não pode ser acrescentado nada nesse livro, né? Sob o risco de perder a salvação. Ele não fala sobre o risco de qualquer outra coisa. Ele diz que será tirada a sua parte na árvore da vida e da cidade santa. Isso significa que a salvação está em jogo naqueles que duvidam da inspiração e da credibilidade da obra do Apocalipse. Isso é bem sério.
É que dos livros do Novo Testamento, o Apocalipse, se eu não estiver enganado, ele é o que menos tem manuscritos. Ele tem cerca de 230 manuscritos, mais ou menos. Claro, né? 230 manuscritos, mas isso por si só já garante, né, a fidelidade do Apocalipse, uma vez que esses manuscritos estão envolvidos aí Código Sinaítico, Códice Alexandrino, o Papiro 47, que é um dos mais importantes, fora o testemunho dos pais da igreja. Então, assim, mesmo com a aparentemente pouca referência de manuscritos, mesmo assim ele está bem embasado, ele está bem alicerçado. Mr. Pop...
Vocês sabem que, trazendo ali aquele versículo que o Alex trouxe, há quem especule que esse versículo foi adicionado pelos escribas, né? Nos períodos de cópia da Bíblia, porque tinha copistas que estavam fazendo algumas alterações no texto sagrado, e para se evitar essas alterações, alguns copistas colocaram aqueles versículos no final de Apocalipse, mas não só para o livro de Apocalipse, mas para todo o livro sagrado, para que eles não fizessem mais alterações e tal. Há quem especule isso, né? Que aquele versículo de Apocalipse tenha sido um acréscimo posterior para os futuros copistas não fazerem mudanças bruscas nos sentidos e nos textos bíblicos e tal.
Outra coisa que sustenta também bastante a autoria do apóstolo João ao livro de Apocalipse é o fato de que alguns pais da igreja, como por exemplo o próprio Policarpo, que foi discípulo, segundo a tradição, foi discípulo do próprio João, ou o próprio Papias, que foi discípulo do Policarpo, era bem forte também já no início da igreja primitiva essa ideia de que João teria sido o autor do livro de Apocalipse. Mas é claro, né, discussão de autoria de livros da Bíblia, seja do AT, seja do NT, sempre vão ter pontos a favores e pontos contrários. Por isso que é muito sábio da nossa parte, tanto nossa quanto sua, ouvinte, dizer que assim, segundo a tradição cristã, João é o autor de Apocalipse, né? Porque a gente tem algumas evidências, né? Alguns pontos que qualificam tanto a favor quanto contra. Né?
Mais então, a favor do que contra.
Mais a favor do que contra. Mas existem pontos que são levantados por alguns, pô, mas se fosse de João mesmo, teria isso e tal. O cara, por exemplo, ele nem diz que é apóstolo, segundo alguns dizem.
Ele se identifica como João só.
Então, alguns dizem que, poxa, se fosse o apóstolo, pô, o cara ia colocar que era apóstolo, né? Não tem nada aqui que identifique esse João como o apóstolo. Só que daí, contrapartida, alguns dizem, né? Poxa, quem era tão íntimo das igrejas da Ásia? O apóstolo João. E por essa intimidade não precisaria colocar eu, apóstolo João. O pessoal sabe que o João que tá entrando em contato com eles é o apóstolo João, né?
Até porque ênfase do verso 1 nem é sobre a pessoa do próprio João, e sim de Jesus que dá a revelação, né? Isso direta mesmo. Pra ele. Talvez isso por também. Isso ele se exime de se referir a si mesmo com o apóstolo, né? Pô, eu não vou me referir como apóstolo quando é o próprio Jesus que tá revelando isso pra mim, né? Mas enfim, esse é um dos argumentos, né? Outras coisas que a gente pode falar sobre o livro do Apocalipse que são interessantes é que esse livro, pra piorar a situação de quem vai estudar, é que ele não tem nenhum nem dois gêneros, mas três.
Meu Deus, qual que é?
Tudo? É o gênero apocalíptico, profético e epistolar.
Ele é carta circular, né? Porque ele foi dirigido a 7 igrejas. É interessante que as 7 igrejas no começo do livro, elas formam um círculo, né? A ordem delas é geográfica. Você poderia traçar geograficamente e ver que uma cidade está do lado da outra geograficamente situadas, né?
É o caminho do correio, digamos assim.
Caminho, né? Do correio, perfeitamente, né? Então ela é uma carta circular até o final do capítulo 3, né?
A questão do tema do livro de Apocalipse basicamente é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores.
Né? E aí que tá, né? Não é o fim do mundo, galera. É isso que a gente até já comentou ali. Não é o fim do mundo o tema do Apocalipse. Não é a desgraça, o caos, a correria, a besta e o número da besta e tanta besta. Não seja besta. Não é esse o propósito do livro de Apocalipse.
Quando essas questões cataclísmicas aparecem no livro, é justamente para ressaltar essa vitória de Cristo.
Por isso eu acho muito interessante o que o Master diz. Ele fala o seguinte: Deus continua sendo o Senhor da história. Ele conduz o seu povo para a vitória final. Ninguém, por mais forte que seja, consegue mudar o rumo do plano de Deus. Os opressores do povo vão ser derrotados e condenados. Todos. A ressurreição de Jesus o garante. Esse é o tema, o propósito do livro de Apocalipse. Consolar, não fazer você ficar desesperado.
Exato, a igreja vencedora, né? Até porque o contexto dos leitores que estavam ouvindo diretamente João falar, né? Era a igreja perseguida. Se a gente situar principalmente que o livro tá bem no finalzinho do primeiro século, cara, os cristãos estavam passando um coitado na época. Imagina, né? A forma como João escreve e descreve a igreja, o senhorio de Cristo, deveria, e é era o único consolo que a igreja poderia ter naquela época, dada a situação dela.
Até porque a gente tá falando aqui de um período de 70 a 100 depois de Cristo. Isso. Cara, esse é um período em que o Império Romano tá começando a maltratar bastante os cristãos, né? A gente teve aí morte...
Tinha a primeira onda de perseguição, né?
Isso, morte assim, de apóstolos, intenso. Destruição do templo. Cara, então assim, o povo judeu tá todo espalhado, tá todo mesclado, tá todo diverso, tá todo confuso. A igreja tá nesse emaranhado de coisas.
Eu acho, sim, que algo que fortaleceu o Apocalipse pra ele permanecer dentro do cano é a sistemática política de perseguições dentro do Império, né? Porque no tempo de Apocalipse, a perseguição ainda não era uma política imperial. Ela era ocasional. Alguns queriam fazer os cristãos pagarem, por exemplo, as fomes que tinham. Teve um determinado período de seca e de fome. Ah, isso é porque esses cristãos aí não adoram os ídolos pagãos, então é por isso que a gente tá passando fome. Vamos maltratar os caras. Ou por não adorar o imperador, etc. E depois isso se tornou política imperial. Então eu creio que cada vez mais o Apocalipse se tornou um livro necessário e importante para a vida da igreja nesse tempo de perseguição.
Porque o Apocalipse é evangelho, é boa nova.
Quando você fala que o Apocalipse é boa nova, Bibo, de fato, dá pra gente citar algumas características do livro do Apocalipse, que ele é um livro centrado na pessoa de Cristo.
Sem dúvida.
É? Cristo, o tempo todo, nunca deixa a coisa fugir do controle. Ele é o cordeiro e, ao mesmo tempo, o leão da tribo de Judá, que tem o poder sobre os impérios do mundo, aquele que tem o poder para destruir as dominações, a besta, o anticristo. Ele é quem dá força para a igreja sofredora. É com ele que estão os santos que foram martirizados e que a gente vê algumas imagens dos santos já no céu. De fato, Cristo é o centro do livro do Apocalipse e ele se encaixa bem nessa questão de evangelho, né? Aliás, isso até é um argumento a favor da autoria de João, né? Ele também é um livro aberto, não é um livro velado. Como a gente já falou, ele é um livro velado para quem não tá no contexto, mas ele é um livro aberto para quem tava ali sendo perseguido.
E isso faz jus ao nome dele. Apocalipse significa o quê?
Revelação.
Pois é, olha aí.
Exatamente. Ó. Ao contrário de que muita gente pensa que é um livro que só tem desgraça, ele é um livro que contém uma bênção completa. Ele contém 7 bem-aventuranças. Todavia, né, ele é um livro de juízes e condenações, só que ele é uma teologia do cagaço, só que para não crente.
É verdade.
Na verdade, a questão do Apocalipse é simples, é duplo desfecho da história. Os que vivem na rebeldia contra Deus serão condenados, e isso é em qualquer livro da Bíblia você vai ver isso.
Isso.
E quem crê e quem permanece fiel, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? É isso é a questão do Apocalipse. Então, é claro que se você querer pegar a besta lá, chamar um desenhista profissional, ler pra ele o texto e mandar ele desenhar, é claro que vai ser um bicho horrível, terrível, macabro. Só que o objetivo do Apocalipse não é instilar medo, mas permitir que o cristão tenha um fundamento forte para permanecer em Cristo, apesar de que os poderes deste mundo realmente parecem algo terrível, assustador, macabro, né?
Porque isso é uma característica, a gente até não comentou, ou acho que eu comentei de forma rápida lá atrás, mas o João, como sendo uma literatura apocalíptica, tem muito essa característica entre o bem e o mal. Tá muito forte ali. Ainda que, aqui a gente abre um parênteses e faz uma distinção bem clara, não estamos falando de maniqueísmo, ok? Aonde o bem e o mal estão em pé de igualdade, lutando entre si. Não é isso. Não é maniqueísmo, não é esse dualismo cosmológico ali. Só que é bem característico na literatura apocalíptica, e a gente percebe isso em João, que existe uma oposição contra o reino de Deus. Por isso que tem tantas figuras, né, feias, dragão, prostituta,
e essas figuras,
besta com 10 cabeças.
Bibi, essas figuras, elas estão ali momentaneamente. Elas não estão ali para sempre, elas não vão ficar atormentando as pessoas para sempre. Elas estão momentaneamente, e tem outro detalhe, elas não são um evento histórico único, onde, tipo, um dia uma besta determinada vai aparecer daquela maneira e só vai agir naquele momento. Na verdade, são figuras abertas que permitem você identificar estruturas bestiais, estruturas anticrísticas ao longo da história, no meu ponto de ver, né? Uhum. Do meu ponto de vista. Então, por exemplo, hoje eu poderia enxergar anticristos no Sim. plural. Poderia enxergar bestas no plural. Por exemplo, o que é mais mórbido do que os impérios político-econômicos que nós temos na atualidade? Eles são verdadeiras bestas que tomam, que matam, que maltratam, que oprimem, oprimem, reprimem por interesse próprio. E o que é isso? Às vezes com poder político, que é a característica de uma das bestas, e outras vezes com poder religioso, que é a característica da outra besta. Ali você aprende muito sobre como identificar os poderes que estão agindo contra Cristo. Inclusive, existe uma trindade do mal no livro de Apocalipse, uma trindade do mal com os seus servos, né?
Isso é interessante. É o Pink, o cérebro e...
Não, é o Jimmy Neutron, o Leitão e o Gargamel.
Tá certo.
Não, quando eu falo de trindade do mal, porque eu vejo o seguinte, a forma com que ele fala do dragão e das duas bestas, elas são semelhantes a falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele estabelece alguns paralelos, no meu ponto de vista, na minha interpretação, que são semelhantes à ação do Pai, à ação do Filho e do Espírito. E por isso eu penso que ali há uma espécie de imitação à trindade, só que como oposição. Agora, de novo, não no mesmo patamar, não em pé de igualdade de modo algum, mas como oposição, sim, como um poder que se opõe a Deus.
É uma trindade pervertida, né?
É, e até o objetivo dela é chamar a adoração para si, né? É desviar as pessoas, né?
Mas agora eu tenho uma coisa aqui, Alex. Anticrística, eu acho que não tá no dicionário, não.
Temos que chamar agora o professor Pasquale para gravar com a gente.
Não, essa daí vem de ciência da religião. Crística, então, essa aí é... Essa é uma palavra de ciência da religião, não é muito comum na teologia.
Quanto à interpretação do Apocalipse, pra gente dar uma pincelada em algumas coisas aqui. Nós temos alguns pontos de interpretação, algumas escolas de interpretação. Pra gente citar algumas, fiquem tranquilos que a gente vai dar as devidas definições aqui.
E aqui, Mac, é o seguinte, já quero avisar a galera que tem um glossário, ok? Olha só, pessoal, o que o Mac preparou pra você. Um glossário com os principais termos escatológicos utilizados na série Plenitude dos Tempos. Então, nós vamos postar esse glossário como uma postagem do blog. E a cada vez que nós postarmos uma série Plenitude dos Tempos, vamos colocar o link para esse glossário. Sua vida ficará muito mais fácil ouvindo o BTcast Plenitude dos Tempos com esse glossário.
Senão fica tenso, né?
É muito necessário, porque com a quantidade de novas palavras criadas, inventadas, né? Nos últimos podcasts aí.
Olha só, pra gente começar a dar nó na cabeça de vocês, e com relação às diversas linhas de interpretação, nós temos aqui, em primeiro lugar, preterismo, vem de pretérito, vem de passado. Quem vai por essa linha, ele lê o Apocalipse como tudo que tá acontecendo, pelo menos até o Apocalipse 20, já aconteceu. Não tem nenhum caráter futuro.
Essa é a linha preterista?
Se referia a época de perseguições e a reis, impérios, etc., daquela época, só serviu pra eles e ponto final.
Com exceção do capítulo 21 e 22, que aí já vai falar, meio que não tem como colocar esses dois capítulos na época atual, que são visivelmente numa época futura, mas o resto...
É que assim, na verdade, essa linha preterista, claro, que se ela afirma que só valeu pra aquela época, pra nós não vale, aí eu não concordo. Mas que eu tenho, assim, na minha cabeça, que o João escreveu pensando só na galerinha da sua época, isso eu tenho comigo, sabe? Claro que hoje em dia o Espírito Santo atualiza a coisa pra mim e eu consigo ter esse texto bíblico, mas eu vejo o Apocalipse de João como as cartas de Paulo. Paulo não escreveu pensando na igreja que eu pertenço hoje.
Ele tem um caráter preterista de fato.
Só que, a partir do momento que eu afirmo que, não, valeu só pra aquela época, é por isso que eu digo, cara, às vezes ficar dizendo aí que a besta do Apocalipse é a igreja católica, como em livros eu já li, eu também não concordo com isso.
Não.
Porque pra mim a besta era a Roma do tempo de João e pronto.
O que é interessante, assim, ó, por exemplo, o Led, né, que é bem conhecido aqui no Brasil, né, que escreve sobre o Apocalipse, ele é preterista e futurista ao mesmo tempo, porque pra ele a besta é Roma e também o anticristo escatológico, e poderíamos acrescentar qualquer poder demoníaco que a igreja tem de enfrentar em toda a sua história. Página 14 do comentário de Apocalipse do Led.
Vamos até indicar, né, Mac, no final, algumas literaturas pra galera tá adquirindo aí na Livraria Midas.
Então, olha só.
Ótimo.
Prosseguindo aqui, nós temos o futurismo, né? O próprio nome já indica a linha de pensamento, que interpreta tudo a partir do capítulo 4 em diante como tendo a ver com os últimos dias, essencialmente. Nós vamos ter aqui o pré-milenismo histórico como pegando um futurismo mais moderado e o pré-milenismo dispensacionalista indo mais ao extremo. Quanto a esses dois termos, pré-milenismo histórico e dispensacionalista, além de estar no glossário, nós também tratamos deles no próximo episódio, que é o episódio sobre o milênio, com o reverendo Leandro, ok, pessoal? Então não vamos dar maior esclarecimento sobre esses dois termos. É um futurismo, né? Então ele pega todos esses capítulos a partir do 4 ao 22 e joga tudo essencialmente pro futuro. Nós temos o historicismo. Esse aqui é bem interessante e o menos convincente, na minha opinião, porque ele pega o Apocalipse e entende que é uma profecia que ele abarca toda a história da igreja entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele vai pegar capítulos do Apocalipse e identificar com eventos históricos. Ele vai pegar as sete igrejas, por exemplo, e vai dizer que a primeira igreja foi a época da igreja primitiva, a segunda igreja foi a época da igreja de Constantino, a igreja institucional, e assim vai. Ele vai fazer esse tipo de análise a respeito do livro de Apocalipse. Uhum. Aí vai identificar versículos lá, por exemplo, com a ascensão do Império Otomano. Cara, é crítico, assim.
É criatividade, né, cara? O livro de Apocalipse fica dando sopa aí. É aquilo que eu disse no começo. O fato de ter muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, utilizar muitos símbolos, muitas visões, complica a nossa vida. Por isso que eu digo, cara, quando eu disse no primeiro episódio que escatologia não era meu esporte, é porque eu sempre tive um pouco essa dificuldade com o livro de Apocalipse, por não ver nele a praticidade das cartas de Paulo e os demais escritos do NT. Mas, estudando o livro, a gente percebe o como ele é importante, o como ele pode influenciar a nossa devoção cristã. Só que assim, o livro de Apocalipse é um verdadeiro Neston teológico. Cara, cada um inventa a sua, tem mil maneiras, entende?
Cara, mais ou menos por aí.
Ainda existe uma última linha aqui chamada de idealismo, que vê no livro de Apocalipse essencialmente um caráter simbólico e nada mais. Isso também é errado, porque ele despreza o contexto histórico. Apesar do livro usar fortemente uma grande quantidade de símbolos, não quer dizer que eles não estejam se referindo a uma realidade da época.
Tá, explica um pouco mais esse idealismo que eu não saquei.
É um método Origens de ser.
Ah, tá. Mas quem não conhece Origens também continua não entendendo.
É mais especulativo?
Isso, é um método mais especulativo. Ele vai pegar o livro de Apocalipse...
Ele alegoriza tudo.
Ele é o Vim Malgo, do Chamado para Meia-Noite, o pessoal do Apocalipse já, ali do Goethe.
Ele é estritamente um método alegórico.
Serve para qualquer tempo, para qualquer lugar, e eu enxergo milhões de coisas onde eu quiser.
Exatamente. Exatamente. Isso é
complicado. Contexto histórico, pouco importa, e aí... Fica aquela coisa lá, que código de barra é isso, que Coca-Cola é não sei o que lá, esse tipo de coisa assim.
Nesse sentido, não é tanto porque ele vai mais pro sentido espiritual, ele tem um sentido talvez mais devocional, por assim dizer. Mas de fato a gente encontra pessoas com essa linha de interpretação, Alex. Ainda que essas pessoas leem o Apocalipse enxergando código de barra, geralmente, pelo que eu tenho visto aí nas minhas pesquisas, a gente encontra até bastante no futurismo. Até parece uma contradição. Né, enxergar esse tipo de leitura do Apocalipse no futurismo, mas a gente encontra assim, e o idealismo não, ele tem um aspecto muito mais devocional e espiritual do que nesse sentido, até onde eu tenho lido sobre isso.
E aí também conduz a um pessimismo histórico, né, porque tipo, acaba vendo no mundo tudo como quase obra do diabo, né, e aí o mundo perde a dimensão de criação de Deus, num certo sentido.
Mas aí vocês se perguntam, tá, e tem uma forma que chegue mais perto do que deveria ser o correto ou que seja mais coerente, levando-se tudo em consideração, levando-se, né, o aspecto histórico, levando o caráter simbólico do livro, levando o gênero literário? Existe, eu creio que existe.
É o amilenismo.
Yeah, baby! Yeah.
Eu não queria dizer, mas já que tu... não é assim. Não é nem questão amilenismo, embora isso que a gente vai falar agora influencia o amilenismo. A questão é a seguinte, teve um cara chamado Vitorino, a gente que falou sobre ele também no próximo BTQS sobre Plenitude dos Tempos.
Ah, achei que era o Vitorino Silva, cantor da CPAD, não é, né?
E a coroa de espinhos que puser em Jesus. Não chores mais.
Nossa, cara. Não, não era esse Vitorino, era um Vitorino que viveu aproximadamente entre 270 e 303. Disse que foi bispo da cidade de Petau, na Grécia. Ele foi martirizado no período de Diocleciano. E ele é uma das fontes mais antigas onde nós encontramos um conceito chamado paralelismo progressivo. Ou conceito de repetições. O que que isso quer dizer? Que o livro do Apocalipse não deve ser lido, não deve ser tomado de forma linear e cronológica.
Tipo assim, o capítulo 1 é tipo o curso dos eventos. Daí vem isso. O 2, aí o 3. Cara,
assim,
sabe que...
subsequentemente.
Eu não sou o Vitorino, mas sabe que uma vez eu tava corrigindo um material de Apocalipse. Eu não sei, o que que vem primeiro? Trombeta, taça, o que que é? Ou selos? Eu não lembro agora. Cara, eu sei que lá na metade do livro, não sei se é abre taça ou abre selo, ou toca trombeta. Cara, e lá falava de novo da destruição do mundo. Eu pensava, pô, mas o mundo já não acabou lá quando abriu os negócios lá, o selo? Pô, tem que ter mundo pra caramba pra toda hora ter sendo destruído, né, cara? Não sou Vitorino, mas eu já tive essa percepção, mas nunca formulei nenhuma teoria, né?
E eu acho que tu tá correto nesse sentido, Bibo. O que acontece é que aí mais tarde outros autores, aí bem mais recentes, eles acabam sistematizando isso e dividindo o livro em 7 partes. Em 2 grandes sessões, que vai do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 22, e essas 2 grandes sessões abarcam 7 partes, que é basicamente o que? Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro, do capítulo 1 ao 3, o livro com os 7 selos, do 4 ao 7, as 7 trombetas de juízo, do 8 ao 11, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e seus auxiliares, né, a besta prostituta, do 12 ao 14, as 7 taças de ira, do 15 ao 16, a sexta sessão, a queda da grande prostituta e das bestas, do 17 ao 19, e por último, a sétima sessão, o julgamento do dragão, Satanás, seguido pelo novo céu e nova terra, e a Nova Jerusalém, que é do capítulo 20 ao 22.
Tá, de acordo com essa ideia do Vitorino e aperfeiçoada por demais teólogos, então essas taças e selos, elas estão falando a mesma coisa, mas com outras palavras.
Isso. Pra gente poder dar um exemplo aqui, é como um desenho ou uma pintura, onde o artista, ele começa com os traços básicos. Porém, você já consegue ver alguma informação ali. E conforme ele vai terminando essa pintura, dando novas camadas, ele vai acrescentando novas informações, até que chega num clímax, num final apoteótico. Então o Apocalipse é mais coerente lê-lo dessa forma, e até o próprio livro sugere isso, tá? Levando em consideração essas características que a gente falou até agora. É claro que numa leitura preliminar, se você não levar todas essas coisas que a gente falou aqui em consideração, você vai de fato ler o livro cronologicamente, de forma linear.
Até interessante, os dois modelos que a gente estudou um pouco mais na faculdade de teologia, que era o modelo da espiral e da catarata, né? Da espiral é porque ele tá sempre aberto para alguma coisa que ainda está no futuro que nós ainda não sabemos. Então ele nunca fecha o círculo, sabe? Tipo, a interpretação nunca fecha. Você consegue dar a volta, compreender um monte, mas parece que quando vai fechar, vem uma nova volta. Por isso a espiral, né?
Isso.
E o da catarata é aquela imagem que o Mac já explicou, né? Tem a pintura e cada vez mais você descobre uma coisa nova, né? É como olhar as cataratas do Iguaçu, sabe? Tem 200 e poucas quedas. Você olha uma, de repente você dá um passo pro lado e já enxergou mais uma, que você não estava vendo antes. Então isso. No livro de Apocalipse também é assim, você enxerga uma coisa, de repente, daqui a pouco você já viu uma nova. E você não pode simplesmente querer juntar tudo isso, porque senão você não vai funcionar, sabe?
Não vai funcionar. Essa característica de repetição é bem característica da poesia hebraica, né? Embora o livro esteja escrito em grego, segundo a tradição, João era judeu.
Sim. É. Os paralelismos membrorum, que são comuns da poesia hebraica, né? Ele é bem elaborado. Então, assim, claro que tem poucos versículos em poesia no livro de Apocalipse, para a gente poder interpretar estes versículos especificamente como paralelismos, mas o livro como um todo contém uma série de paralelismos com o Antigo Testamento. E aí também dá para aplicar esse princípio da exegese do Antigo Testamento para estabelecer pontes e buscar compreender um pouco mais os termos, né?
essas sessões paralelas entre si, é o que, que elas fazem? Elas, basicamente, cada uma delas está descrevendo a igreja e o mundo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cada uma dessas sete sessões. O que cada uma vai fazer é que a sessão subsequente anterior, ela vai acrescentar alguma informação nova que não tinha no anterior. Não é que o mundo está sempre sendo destruído.
O que eu ia perguntar para ti é o seguinte, no teu blog lá, tem algum texto que tu explica melhor isso?
Tem vários textos então, sobre paralelismo progressivo.
Segue aí o link, então, no post. Cara, que é interessante, porque a maioria das pessoas sempre ouviu sobre o Apocalipse, porque eu acho que é a interpretação que domina as igrejas evangélicas hoje, a grosso modo, é essa interpretação literal, linear, cronológica, e é interessante esse ponto de vista que tu tá mostrando aí. E pra galera, então, poder aprofundar, segue o link aí no post.
Basicamente, o que a gente tinha pra dizer sobre o Apocalipse é que a gente tem que tomar cuidado, porque justamente por essa diversidade de interpretações é que a gente acaba tendo o Apocalipse no senso comum, principalmente dentro da igreja, como um livro dogmático, como um livro que não tem muita coisa para ensinar, e muito pelo contrário. Se você estiver atento às condições históricas, às condições de gênero literário, você pode sim perfeitamente chegar num nível razoável de entendimento do Apocalipse sem maiores problemas. Vai demandar muito estudo, vai demandar muito tempo de leitura do próprio livro, talvez de outras literaturas. É claro, não quero dizer com isso que o livro do Apocalipse só serve para quem vai estudar, porque do contrário eu ia cair num erro de dizer que o livro do Apocalipse não é pra gente leiga. Isso também é errado.
Aí vale a máxima exegética do Albrecht Bengel, que diz: aplica-te ao texto, aplica-o a ti. Uhum. Se você não se aplicar ao texto, não vai ter como aplicar pra ti. Sem estudo, não tô dizendo agora que tem que ter faculdade de teologia pra estudar o Apocalipse, mas que precisa,
ajuda.
Mas que precisa buscar entender o que o texto tá dizendo, vai ajudar muito. Assim, só uma leitura rasa também, o cara vai ficar meio perdidaço.
A leitura devocional pro Apocalipse, ela fica meio complicada. O cara assim lê com aquele coração aberto. Claro que Deus pode falar, como o Mac disse, né? O Espírito pode ministrar o coração, só que as chances são bem remotas com o Apocalipse.
O cristão que tem lá menos vivência na questão de estudo, menos recursos, por assim dizer, ele mesmo assim, ele consegue ver, por exemplo, lá no Apocalipse 20, onde Cristo derrota o diabo e joga no lago de fogo e enxofre, ele vai conseguir ler nessa passagem o fato de Cristo já ter derrotado o inimigo, ele vai ter aquilo pra vida dele.
A carta às sete igrejas, eu acho que é bem devocional, dá pra ler legal também.
Cara, mas assim, ó, eu conheci um cara que ele basicamente não tinha muito conhecimento, assim, exegético e tal, mas o cara lia muito a Bíblia, o cara lia, comia a Bíblia, o cara conseguia trazer mensagens de textos, assim, incríveis, e estabelecer conexões e paralelos com textos que é obra de exegeta, sabe? Então, eu acho que se um cristão que não tem conhecimento teológico, mas que come Bíblia, vai conseguir tirar coisa muito boa do Apocalipse.
Isso é muito importante, Alex. À medida que existe aquele princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você quer dizer que agora, para eu ter uma opinião mais formada sobre Apocalipse, eu preciso estudar os teólogos? Não necessariamente. É importante você estudar os teólogos porque eles já disseram muita coisa importante a respeito do Apocalipse. Todavia, há muita coisa no Apocalipse que pode ser definida com base em textos mais claros das Escrituras. Por exemplo, você pega o próprio Apocalipse 20, que é o capítulo mais controverso do livro, há muita coisa ali que você pode ir aos evangelhos, só pra dar um exemplo, a questão da prisão de Satanás. Ah, Satanás tem que estar preso literalmente e tal. Gente, vai lá em Mateus 12, onde fala que Cristo amarrou o valente. As duas palavras para amarrar e aprender Satanás, no grego é a mesma. Já começa por aí. Capítulo 20 de Apocalipse, novamente é retomada entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, só que enfocando na derrota de Satanás. Cristo amarrou o valente no início do seu ministério. Então você começa a fazer esses paralelos, partindo desse princípio, você não precisa da leitura de mais nenhum periódico que não a própria Bíblia.
Exatamente. O princípio básico da exegese é o quê? Pega o texto, o perícope que você está estudando, lê o contexto dela dentro do livro bíblico. Tenta entender ela dentro do livro bíblico. Ah, não conseguiu? Parte para o autor, para a escola de tradição, Apocalipse, João. Lê o que está no entorno de João. Ainda está obscurecido? Vai para o Novo Testamento como um todo. Busca as correlações com todo Novo Testamento. Ainda ficou obscuro? Busca com todo o Antigo Testamento. Aí você vai dizer, ah, mas isso é muito difícil. Mas é difícil. Ninguém tá dizendo que é fácil.
Isso é coisa que o Espírito Santo não vai fazer por você.
Ele até pode te indicar os caminhos, às vezes, porque você já leu, te fazer lembrar. Mas o esforço de você pesquisar, ler, fazer as correlações, esse você vai ter que fazer.
Não tem fuga.
É, não dá. Vadio não aprende muita coisa, não. Muito bem, pessoal. Chegamos, então, ao final. Bem, final nunca é uma palavra boa quando se trata de BTCast, né? Porque, com certeza, deixamos muitas coisas no ar. Mas, a título introdutório, como o Mac falou, eu acho que foi bem bacana. Vamos indicar, então, algumas literaturas para você estar se aprofundando na questão do Apocalipse. É claro, lembramos que tem link do blog do Mac aqui neste post. E lá você pode procurar vários dos temas que nós abordamos aqui. Mas, Mac, vamos indicar então alguns livros aí pra galera tá, quem sabe, adquirindo, caso tenha interesse e tal.
Olha só, temos As Interpretações do Apocalipse, que são 4 pontos de vista, editora Vida, são vários autores, na verdade, porque é um debate. O Stanley Gundry, de fato, é o organizador da série, mas quem faz a organização do volume é o Marvin Pate. Esse livro é muito legal, ele vai abordar aquela parte do preterismo, do futurismo. No começo do livro também tem uma parte ali só de contextualização de literatura, de gênero literário e tal. Outro livro que é, cara,
bala.
É bala mesmo pra entender principalmente essa questão do paralelismo progressivo, é o Mais Que Vencedores, do William Hendrickson. Ele possivelmente está figurando aí entre um dos maiores comentaristas do Apocalipse. Ele vai delinear bem a respeito dessa questão do paralelismo progressivo. É um comentário sobre o Apocalipse. Então vai ter o Apocalipse do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 22. Tem um outro livro, A Mensagem do Apocalipse, Digno é o Cordeiro, de Ray Summers. Esse você talvez não ache tão fácil, porque é um livro bem antigo, não tem edições novas, eu achei num sebo. Porém, ele vai abordar, principalmente a parte inicial do livro, ele vai levar em consideração toda aquela parte da apocalíptica que nós abordamos aqui, que é bem interessante, um livro, um xodó aqui, ó, quase que um manuscrito, porque ele tá bem velhinho. E por último aqui, pra gente até colocar um autor brasileiro, tem o comentário de Apocalipse, O Futuro Chegou, As Coisas Que Em Breve Devem Acontecer, do Reverendo Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus. O cara escreve muito e esse comentário do Apocalipse também é bem interessante. E o legal desse comentário do Apocalipse é que a linguagem dele, ele é bem didática. O
Reverendo Devocional, Hernandes, né?
Ele tem essa qualidade, assim, de colocar uma linguagem bem acessível nesse livro dele aqui.
Da minha parte, eu quero indicar O Apocalipse de João, A Teimosia da Fé dos Pequenos, de Carlos Mesters e Francisco Orofino, da editora Vozes. Cara, pra mim o Carlos Mesters é um excelente comentarista bíblico. E também, de maneira muito clara, sem rodeios, uma linguagem extremamente acessível, ele dá toda essa introdução ao livro de Apocalipse e também comenta versículo por versículo. É uma obra muito bacana da editora Vozes, ok? Carlos Mesters e Francisco Orofino, Apocalipse de João, da editora Vozes. E eu acho que esse o Alex também vai indicar e vai fazer coro comigo, que é o Apocalipse de João, do comentário Esperança. Tem o volume 1 e o volume 2, de Adolf Poe. Na verdade, o comentário bíblico Esperança é o melhor, na minha opinião, na língua portuguesa. Ele só comenta o Novo Testamento. Mas, gente, que você puder comprar do comentário Esperança, adquira, porque vale muito a pena. E, obviamente, no Apocalipse de João, no volume 1, ele trata também da maioria das questões que nós abordamos aqui neste podcast. Então tem o Apocalipse de João, do Adolf Poe, e o Apocalipse de João, do Carlos Mesters. E também é mais introdutório, mas se você adquirir alguma introdução ao Novo Testamento, vai abordar também algumas dessas questões, né? Então é interessante. Aqui eu uso, é a da editora Vida Nova, Introdução ao Novo Testamento, do D.A. Carson, que é um grande exegeta e escritor. E tem mais dois autores, né? Mas ele é o principal organizador. Pessoal, então assim, indicamos livros, ok? Dúvidas, você pode mandar para mac@bibotalk.com. Ou melhor ainda, pessoal, é quando você coloca a sua dúvida nos comentários. Por que que eu digo isso? Porque você tem uma dúvida que pode ser a mesma do Joãozinho, da Mariazinha. Então deixa ali nos comentários que a gente vai estar respondendo, ok? Pague o nosso salário, deixa ali nos comentários.
É? A Mariazinha eu não sei, mas o João não tem dúvida, ele geralmente ele coloca dúvida.
Ah, meu Deus, é verdade. Tá certo. Vamos ficando então em mais um BTCast. Voltamos na próxima quinzena com mais uma série gigantes, hein? Vamos trazer mais uma grande personagem que influenciou o cristianismo. Por isso ele é digno de estar na série gigantes. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e escatologia tá ficando bacaninha, hein?
Aqui é o Mac, se Jesus não voltar até o próximo BTCast, né? Geologia é o nosso esporte.
Valeu, galera. Aqui é o Alex e mais revelações virão no futuro.
Ó, oh, louco! Daqui a pouco a gente vai estar gravando direto da Alemanha, hein? Fala sério.
Tá aí o cara que não crê que o cano tá fechado, então. Mais revelações virão no futuro.
É, complicado isso aí.
Mais revelações no Bibotalk.
Ah, tá.
Então, tá bom.
Aqui está completamente... Enfim, eu não vou falar que ia ser muito estranho que eu ia falar agora. Eu ia falar, aqui está completamente aberto. Não, peraí, não é bem assim, né?
Alerta de masculinidade. É.
Cara, eu acho. Cricionário, velho.
Eu acho que a palavra existe, tá? Só não sei se.
Não sei, confere no dicionário. Não sei agora.
Caramba, velho. Não, cada BTcast a gente inventa uma palavra, né, cara?
Ah, não. Agora eu vou ter que abrir aqui. Existe a palavra discricionário, só que não poderia ter sido usado como eu usei.
Que tá dizendo aí?
Ah, discricionário é um ato de administração pública. Aí tu pode entrar, Bill.
Ai, cara, essa foi boa. É simbologia. É, isso eu acho uma cara...
Bom, mas enfim, assim, Luiz, eu nunca ouvi alguém debatendo sobre isso. Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa.
Ai, ai.
Ah, é. Passou o soluço agora.
Ai, passou. E aqui, Mark, eu já quero. E aqui. Ai, meu Deus.
Menos vivência na questão de estudo, tem menos. Tem, menos é boa, né?
Menos é. Põe o analfabeto aí também.